Ok, vamos para a nossa pequena pregação de hoje, de manhã. O tema é, ah, que raiva! Em Efésios 4, 26, vamos ler o tema, aliás, a passagem texto para esta mensagem. Ah, que raiva! Assim diz o apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Atitudes como mentira, inveja, adultério, vingança, são proibidas pela Bíblia de uma maneira plena. Em princípio, pecado. Se há exceções, são coisas raríssimas que nem se considera muito. Com a ira, acontece uma coisa interessante. Ela pode ser pecado ou não. E há uma passagem como essa aqui, em que Paulo admite... Irai-vos, mas não pequem. Então, dá para se irar sem pecar? Sim, dá. É o que se pressupõe. Ainda mais quando ele completa. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele dá aqui uma condição para uma ira, vamos dizer, aceitável. O que é ira? De maneira muito simples, um sentimento que ocorre a alguém quando acontece algo que lhe desagrada. Geralmente vem de duas fontes. Coisas fortuitas. Vai pegar o carro e encontra o pneu furado. Aí você fica com raiva. De quem? Do pneu? Do prego que furou o pneu? Mas fica. Aí você tropeça subindo uma calçada e taca a testa no chão e fica com ódio. De quem? Do seu sapato, do meio fio, da sua testa que é muito sensível. Você que não prestou atenção, é uma chuva, e assim vai. Para evitar esse tipo de ira, que não envolve ninguém, aqui na Terra, não envolve ninguém, pneu furado não envolve pessoas específicas. É simples, não vou dizer que é fácil, mas é pedir ao Espírito Santo que ele dê mais domínio próprio, que é fruto dele, Espírito Santo. É domínio próprio, tem outra... coisa. Chegar e ver e se controlar é assim mesmo. O que eu posso fazer com o pneu furado, com a tropeção que eu acabei de dar aqui, ferir minha testa, é isso. E uma consideração juntamente com a necessidade de domínio próprio é a consciência que nós temos de que nada acontece sem o consentimento de Deus. Ele é soberano, ele é o Deus que criou e controla tudo. Jesus nos ensinou, a Bíblia toda nos fala disso. Jesus especificamente nos disse que não cai um pardalzinho que voa no céu, não cai sem o consentimento dele. Jesus disse que todos os fios dos nossos cabelos estão contados. Então, a Bíblia é muito, muito profícua em mostrar que Deus comanda todas as coisas, controla tudo e sabe o número de tudo. Jesus disse isso claramente. Então, revoltar-se contra um prego que furou o seu pneu na hora em que você estava com um compromisso marcado e já atrasado, você se revoltar contra isso é praticamente se revoltar contra o próprio Deus, que providenciou para aquele prego furar o seu pneu. Determinou assim, sabia que ia acontecer, não fugiu do controle dele, e aquele prego não teria furado o seu pneu se Deus não quisesse daquela forma. Então, foi da vontade de Deus que o seu pneu amanhecesse furado? Foi. Não precisa pensar 2 segundos. Agora, você querer entender como é que isso funciona dentro da mente de Deus é um assunto completamente diferente. Como é que ele faz para saber que vai, que não vai? E no caso do fulano, do ciclano, e que está lá na Rússia e lá no Japão, e se cada pneuzinho ele fica contando os pneus, e não sei lá. E nem me compete saber, e nem ele manda que a gente saiba. Ele manda uma coisa, creiam. Porque é assim. E quem ensinou assim foi Jesus Cristo, só. É assim. Um pardal não cai sem ele tomar conhecimento. E os fios de cabelo de vocês estão todos contados. Se isso aí não for... suficiente para você entender que Deus cuida de tudo, inclusive que aquele meu filho estava lá e ele sabia que o seu sapato ia tropeçar e você ia bater a testa, tudo. Então você ficar com raiva disso aí, É uma forma de murmúrio aguda. Uma forma aguda de murmúrio. E Deus, está aí uma coisa que Deus tem muita ira. Não suporta murmúrio. Estudem a história dos judeus saindo do Egito. E o que a Bíblia fala de murmúrio. E como isso irrita e ofende a Deus. Murmúrio. Então, é uma forma, talvez uma forma inconsciente. Sei lá, é até instintiva num certo sentido, que você tropeça, bate, cai, dói e fica com raiva. Mas não importa, pense. É uma forma de murmúrio aguda. Porque Deus foi que providenciou e quis aquilo. Eu sei que falar da vontade de Deus é uma coisa complexa, até a vontade de Deus que o crente peque, aí entra na vontade soberana, na vontade permissiva, uma vontade que agrada a ele, uma vontade que não agrada, que a Bíblia fala de coisas que não agradam e acontecem, não agradam a Deus. E não é o nosso tema hoje aqui. E isso é complicado, eu sei que não é simples, mas é fato. Então, raiva de coisas que acontecem é uma meninice espiritual nossa muito grande. Jonathan Edwards, naquelas famosas, o grande teólogo americano, naquelas famosas resoluções dele, inclusive algumas até coloquei no site uns 2 anos atrás, são espetaculares, uma delas é essa. Resolvi nunca mais me zangar com coisas. Coisa. Ele certamente passava pelo mesmo problema nosso. É gente, né? E ele se viu, imagino eu, surpreso em se zangar com o prego que furou o pneu. Mas um gênio como aquele homem era, e na profundidade daquela, isso é ridículo. Eu me zangar com o passarinho que passou em cima de mim e me borrou aqui a cabeça. Vou ficar zangado com o passarinho. Isso é ridículo, não é nem coisa, mas é um animal irracional lá por cima. Então, fique com isso. Cuidado com a zanga, com coisas que são fortuitas, pelo menos aparentemente fortuitas, porque na realidade não são. Mas o mais complicado é a raiva causada por pessoas. Aí é mais, bem mais complicado, porque envolve atitudes com relação ao próximo. Pensamentos, desejos, inclusive relacionamento pessoal, quando o próximo está muito perto de nós, claro. Como o próprio versículo diz, é possível irar-se sem pecar. Eu acho que nós abrimos a televisão e vemos ali um lobo vestido de cordeiro, se chamando de pastor evangélico, falando tudo errado, manipulando as massas. Isso dá raiva. Ira. É razoável esse tipo de ira. Um juiz, porque não pune o corrupto, a gente fica irado com o próprio corrupto. E com quantas coisas que acontecem ao nosso redor, causadas por pessoas que nem nos conhecem, e nós nem as conhecemos pessoalmente, mas são pessoas públicas, se a gente tem notícia, e fica com raiva. E, claro, pessoas ao nosso redor mesmo. É o colega, é o professor, é o chefe, é o empregado, é o vizinho. Pessoas que cruzam o nosso caminho, alguém no trânsito que bateu ou nos fechou, que estão ao nosso redor. É bom lembrar que o próprio Deus tem ira, e muita. Alguém já contou, eu nunca fiz isso, mas vou acreditar, que há mais passagens na Bíblia sobre a ira de Deus do que sobre o amor de Deus. Muito interessante isto, esse dado. Não quer dizer que a ira de Deus é maior do que o amor dele, porque não é. Mas para mostrar que é extremamente importante ele revelar isso para nós, para os seres humanos, que é o que ele faz na Bíblia, e nós sabermos disso, considerarmos e compreendermos mais, em termos de possível, da pessoa dele, o que se passa no interior do coração do nosso Deus. Romanos 1:18 fala claramente da ira de Deus. Estava vendo uma pregação sobre Calvino, e o pregador disse que são famosas passagens que influenciaram grandes heróis do cristianismo, como Agostinho, que ouviu o menino falando e abriu a Bíblia onde estava e encontrou a passagem lá que o levou a Cristo. Lutero teve a sua passagem também. Calvino não. Calvino é um mistério. Como foi que ele se converteu, ele falou muito pouco sobre isso. Mas um estudioso que passou décadas estudando Calvino, leu tudo dele várias vezes, acha que, pelo que o próprio Calvino fala, é Romanos 1, e 18, não exatamente o versículo 18, mas esse texto aqui, que mais, aparentemente, que mais influenciou João Calvino para a conversão dele. E aqui nós vemos, Romanos 1, 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa questão da justiça, da injustiça, da ira de Deus, parece que mexeu muito com o grande reformador. Mas, sendo assim ou não, o fato é que aqui está dizendo que Deus se ira contra os homens, contra pensamentos dos homens, contra atos dos homens. É uma fonte de ira para o nosso Deus. Claro, homens pecaminosos e atos pecaminosos do nosso Deus. E se Deus se ira, então não tem perigo dizer uma ira injusta, uma ira pecaminosa, uma ira errada. Não, é uma ira justa, santa, reta, absolutamente apropriada. Agora, cuidado, porque quando se fala de um ser perfeito como Deus, irado, e quando fala de seres imperfeitos como nós, pecadores, todo deformados como nós, então estamos falando de sentimentos em seres diferentes. Como eu falei, pode até ser razoável, e muitas vezes é razoável, o motivo da nossa ira, a ponto de podermos até nos irarmos sem pecar. Mas mesmo esse tipo de ira, mesmo não pecaminosa, ela deve ser, primeira, sem pressa. Provérbios 14, 17. Provérbios 14, 17. O que presto se ira, o que se ira com muita rapidez, faz loucuras. E o homem de maus desígnios é odiado. Mas o que interessa é a primeira parte. Então, cuidado com a ira muito rápida. É o famoso pavio curto. O famoso explodir rápido. Eclesiastes 7, 9. Logo adiante, Provérbios. Eclesiastes 7 e 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então veja como a ira aqui é fortemente associada com a insensatez. Mexeu com o coração humano, mesmo um sentimento que tenha razão de ser, que em si próprio não seja um sentimento ruim, mas ele vai se tornar, porque ele vai ser processado por uma mente ruim. Ele vai ser examinado por um coração ruim. Então, acaba deformando. E, claro, muitas iras que nós temos são injustas mesmo. Injustas e erradas, sem ter o menor sentido, pecaminosas desde a origem. Não é nem que elas nasceram com bom motivo e ficaram ruins depois. Não, já vem ruim. Muito cuidado com o seu coração. Tiago 1,19. Tiago 1,19, sabeis dessas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mesmo tom, mesma tecla, que nós lemos lá em Provérbios, lemos em Eclesiastes, e agora Tiago praticamente repete aqui. Se você vai se irar contra alguma coisa, pelo menos tenha calma, examine a situação e veja se é razoável. Interessante que Deus perguntou a Jonas, né? É razoável essa tua ira, quando ele estava irado lá com as coisas que Deus fazia e, ao mesmo tempo, serviu como um teste para ele. A Nínive e a árvore que floresceu, depois morreu e tirou a sombra dele e ele ficou irritado. É razoável, Jonas? Curiosa a pergunta. Pense melhor. Não é o se irar. É a forma, o motivo. E ela deve ser passageira. Já lemos Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Essa primeira parte aqui dá a entender que pode ter uma ira sem pecado. A segunda parte é muito interessante. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, que é a repetição de Salmo 4 e 4, praticamente. Salmo 4 e 4, que diz: irai-vos e não pequeis. Aqui é a repetição exata que Paulo fez de Salmo, Davi. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Em vez de Paulo copiar isso aqui literalmente, aqui ele mudou um pouco. Ele botou, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Enquanto Davi, no seu Salmo, disse, consultai o travesseiro. Meu pai gosta muito de usar essa expressão. Desde que eu sou criança, eu ouço meu pai dizer, isso aqui eu vou consultar o travesseiro. Algum tipo de assunto, uma grande decisão, uma questão complexa. Vou consultar o travesseiro. Eu digo, ah, ele tirou da Bíblia. Eu vou ver que ele nem sabe que tirou da Bíblia, porque está aqui claramente. Embora o contexto aqui é mais sobre um assunto de ira. A pessoa está zangada e vai tomar uma atitude com base numa raiva mesmo. Para. Então, sem pressa e uma ira passageira. Algumas considerações importantes, especialmente para os que são muito condescendentes consigo mesmos. Sempre prontos para achar, não, sabe o que é? É que a minha ira é do tipo não pecaminosa. Entendeu? Irai-vos e não pequeis. Essa minha ira aqui é do tipo, porque você não está anotando. Essa minha ira aqui é do tipo do não pequeis. Ah, é. Aliás, praticamente todas as minhas iras são assim. Todas. Vou deixar 1% aí de lado, mas 99% das vezes que eu já mirei, xinguei a mãe do outro, bati na porta, bati foi no outro e empurrei o outro por cima da cadeira. Mas tudo isso, pastor, é ira não pecaminosa, conforme o senhor sabe bem que Efésios, que aliás, copiando de Davi, Paulo. Então, para esses que são muito condescendentes consigo mesmo, muito molinhos em se examinarem, vamos lá. Todo homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Tiago 3:9, eu não vou ler. Mas várias passagens da Bíblia têm isso, não só no Velho Testamento. Ah, porque o pecado fez que eu me perdesse a imagem e semelhança de Deus. Fez, não. O pecado estragou, ele deformou. Mas em plena época de Novo Testamento, livro de Tiago, capítulo 3, versículo 9, diz lá que o homem é imagem de, ou semelhança de Deus. Então ele mantém, mesmo com o pecado dentro. Claro, com a imagem bastante turvada e deturpada. Mas cuidado quando você for pensar com ódio de um homem ou uma pessoa, com raiva, você está tratando com alguém que é imagem e semelhança de Deus. Tenha cuidado. Segundo, você também é pecador. Então, muito provavelmente, aquilo pelo qual você está fervendo de raiva do outro, você já fez com outros. Se não foi exatamente aquilo, outras coisas, piores, talvez. Não esqueça isto. Isso não acontece com Deus. Deus nunca se zanga, nunca tem ira contra alguém por uma coisa que o próprio Deus tem. Epa, Deus teve que ter cuidado. Eu não sei se há 100 anos, se há 1 milhão de anos, ele é eterno, né? Se há 1 milhão de anos eu tive essa mesma falha. Ele não tem isso, ele não precisa olhar para trás toda a eternidade e ver se em algum pontinho ele pecou da forma que aquela pessoa pecou e que o irritou. Não existe isso com Deus, é zero a chance. A sua chance é altíssima e a minha, de cairmos nisso. Então você termina se tornando, aos olhos de Deus, um sujo, com raiva do mal lavado. E é um princípio que a Bíblia, inclusive, alerta, não vou ler para não esticar muito. Mas cuidado com isso. Terceira consideração importante, para você que é muito bonzinho com você mesmo. A ira tem um potencial assassino. Um potencial assassino. Pois ela pode carregar o desejo de ver outro eliminado. E esse é um tipo de ira assassino. Um tipo assassino de ira. Mateus 5 e 22, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele próprio, dizendo, lá no Sermão do Monte. Eu, porém, vos digo, o 21, ouvis que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá, alguns têm sem motivo, outros não têm, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo será sujeito ao inferno de fogo. Então Jesus vê como um perigo assassino a ira sobre alguém. E quarta consideração, antes de encerrar, é a ira pode ser facilmente alimentada, porque nós somos pecadores, com Deus não tem esse perigo, por uma amargura, um mau sentimento. Hebreus 12, versículo 15, na segunda parte. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Mereceria uma pregação, essa passagem aqui. Então, quantas coisas nós fazemos de maneira irada, raivosa, precipitada, porque não é com ira justa, razoável não, porque nasceu, foi raiz de amargura, que nos pegou o coração, e essa amargura está contaminando outros. Isso numa igreja é um perigo, isso aqui. Mas vamos em frente, eu quero encerrar. Concluindo que, cuidado com a ira, é a minha sugestão. Evitando a ilusão de que essa ira minha não é do tipo pecaminosa. A linha é muito difícil de passar. E o ser humano não é confiável. Eu não poderia. Depois de 3 horas de conversar com você, você me explicar um monte de coisa lá no meu gabinete, e dizer, não, irmão, eu lhe garanto que essa sua ira tem zero pecado dentro. Não sei, não. Aliás, eu não sei se você vê a minha. Imagine a sua. É difícil, é complicado. Às vezes, a causa e o que provocou é claramente justificado, é razoável. Mas é como eu falei, o que processa no coração pecador é muito complexo e tem a tendência muito grande de estragar tudo. Então, tenha cuidado e, de uma maneira geral, quero 3 coisas aqui, vou ler 3 passagens só e encerrar. A ira traz muitos problemas. Isso é um princípio. Provérbios 15, 18. A ira traz problema. Cuidado com a sua ira. Provérbios 15 e 18. O homem iracundo suscita contendas. Mas o longânimo, quer dizer, aquele que é mais paciente, ele apazigua a luta. Leva a paz, é o contrário. E o raivosão, ele suscita, ele faz levantar a briga. Com muita facilidade tem briga ao redor de uma pessoa muito raivosa. Obviamente isso não presta. Salmo 37, 8 diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, olha aqui, certamente isso acabará mal, isso não vai dar certo. Para com isso. Segunda, o crente definitivamente não deve ser uma pessoa irada. Colossenses 3 e 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, a primeira, indignação, maldade, e continua a lista que eu não vou ler, mas a primeira é ira. Está claro aqui, despojai-vos, joga fora. E, por fim, desvie-se da ira, irmão, irmã, estará sendo um sábio. Provérbios 29 e 8. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela clareza com que a Tua palavra diz que a ira é algo muito, muito perigosa. Sim, podemos nos irar e acontecer de não pecarmos, mas deve ser uma frequência muito pequena que isso acontece por causa do nosso coração, que ainda é muito contaminado pela carne. As motivações até que podem ser justas, razoáveis, mas quando passa no nosso coração, pega o mau cheiro do pecado que ainda toma conta de boa parte dele. Graças te damos porque temos o teu Espírito, que também toma conta do nosso coração, e o que acontece é uma luta tremenda, uma briga, uma guerra da carne contra o Espírito. Nos ajuda nesse sentimento da ira, um sentimento que devemos evitar ao máximo, deixar contigo, exercer a tua ira e sermos sábios, evitando, correndo dela. E se ela chegar mesmo, que pelo menos Senhor Deus, não dure mais do que uma noite. No dia seguinte já não a tenhamos mais. E que nunca nos apressemos em julgar, em nos posicionar de uma maneira forte, sem antes meditar e examinar. Dá-nos sabedoria para essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.